Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 17. João 17. Amém. João 17, ontem nós lemos alguma coisa aqui em João 17, não sei se vocês lembram, e no versículo 15, Deus diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre, do mal, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, quando a gente crê e se converte, a gente é transportado das trevas para a luz, do poder, domínio, Satanás, para Deus. Deixa de ser escravo do pecado, passa a ser escravo da justiça. Deixa de ser do mundo. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. No entanto, parece que a gente é do mundo, não parece? Que a gente faz tudo igual aos outros, não faz? A gente vive igual aos outros. Como é que fica isso? Como é que fica? Parece que a gente não tem diferença nenhuma entre nós e os outros. A nossa diferença está na nossa veste. Não nessa roupa aqui, mas nos nossos atos. Nossos atos. Então, o mundo não se preocupa com os seus atos. Nós nos preocupamos. Nós ficamos incomodados quando praticamos algum ato, alguma coisa que aos nossos olhos não convém. E a gente não quer fazer a coisa errada, a gente quer fazer a coisa certa. A gente não quer pecar, não quer contrariar Deus, a gente quer, não é isso? Então essa é a o conflito que a gente vive. O conflito que a gente vive. É a luta da carne contra o espírito. É a luta do servo de Deus. É exatamente essa luta, essa peleja. E quanto mais você entende, quanto mais você compreende, melhor é, claro. Quanto mais os seus olhos estão abertos, facilita para você. Porque o fato de não saber o que fazer, o fato de não saber como fazer, nos causam, né, um tormento, uma tribulação muito grande. Quando a gente fica com medo, a gente fica cismado, a gente fica preocupado, a gente fica... Aí vem angústia, vem muita coisa. Às vezes, nos leva ao desespero. Por não saber como proceder. Vocês concordam com isso? Que nós estamos falando? Não é assim mesmo? Não é desse jeito? Aí você lembra de algumas passagens de Paulo que fala: maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O que ele quis dizer com isso? Quem me livrará do corpo dessa morte? O que ele quis dizer com isso, chefe? Quem me livrará do corpo dessa morte? Não tem assim que está escrito? Maldito homem que sou. Será que nós somos malditos? Ou nós somos benditos? Não tem uma música que a gente canta aí que nós somos benditos? Não tem? Como é que é? Então, nós somos benditos ou malditos? Tudo isso são dúvidas, né? São dúvidas e a gente não pode continuar com a dúvida. A gente tem que ir eliminando a dúvida. Você tem que buscar Deus, é exatamente essas coisas. Você ir entendendo, compreendendo, porque chega na hora da tribulação, no fecha, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso lembrar. Eu sou bendito ou maldito? Ficou olhando para mim não, hein? Vocês têm que olhar para Deus. Nós somos benditos ou malditos? Nós não cantamos que somos benditos? Amém? A gente, em parte é bendito, em parte é maldito. Vocês não respondem porque vocês ficam com medo de responder, né? Se é bendito, às vezes está errado. Se é maldito, está errado. Mas em parte a gente é. Tem hora que nós somos benditos, tem hora que nós somos malditos. É? Por isso é que você está sempre lutando, a carne contra o espírito contra a carne. Ora, eu estou entendendo direito, ora eu não estou. Pedro, caminhando com Jesus, não tinha momento em que Jesus falava para ele: agora não, agora foi carne. Agora foi Deus. Agora foi carne. Né? Ora, sai de mim, Satanás. Ora, bendito. Que hora que a gente é maldito, que hora que a gente é bendito. Você pode ser maldito o dia inteiro. Ou bendito o dia inteiro. Ou não? Ou você não se preocupa com isso? Né? Então, essa... Viver na presença de Deus, andar com Deus, essa é a vontade de todo mundo, é essa. A vontade de todo mundo é andar com Deus, andar na presença de Deus, viver com Deus, ter comunhão com Deus. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Eu preciso orar e vigiar para que eu não saia da presença de Deus, para que eu seja bendito. Amém? Mateus, capítulo 5. Ele diz aqui no versículo 3, Mateus 5, versículo 3: bem-aventurados os pobres, pobres de espírito. Nessa hora, eu sou bendito. Nessa hora, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. Bem-aventurados que choram. Nesse momento, nessa hora que eu consigo chorar, não é toda hora que a gente consegue chorar, não é toda hora que eu estou quebrantado, não é toda hora que eu estou. Não é toda hora que você tem fome e sede de justiça, não é toda hora que você é misericordioso, não é toda hora que você é limpo de coração, e etc, etc. Não é toda hora que você sofre a perseguição, aceita a perseguição. Então, nem sempre nós somos, Mateus 5 está aqui, uma relação de coisas que me faz ser bendito. Não é? E a hora que eu não aceito isso, eu sou maldito. Na hora que eu não aceito isso, eu falo, maldito homem que sou. Né? Que dia que eu vou me livrar dessa carne? Que dia que eu vou me livrar dessa coisa? Eu ainda, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu ainda estou fazendo. Aí que ele falou, maldito homem que sou. Eu ainda faço o que eu não quero. Eu ainda faço aquilo que ofende a Deus, que maltrata a Deus. Né? Pelo tempo, já era para mim ser um homem de Deus. De repente, a gente vê que não é. Pelo tempo, já era para mim ter aprendido mais, ter entendido melhor, né? Ter mais uma vida melhor com Deus. Então a gente vê que não é. A gente vê que não é. Mas essa luta, foi o que Jesus pediu. Não peço que os tire do mundo. Porque aí eu falar, mas não tem jeito não. Então é melhor eu morrer. Mas não morrer, porque eu não consigo, então é melhor eu morrer, não é? A única forma de que eu pare de fazer as coisas erradas, vamos dizer assim, seria morrer. Aí eu não vou fazer mais nada. Você concorda? Tem jeito de fazer depois de morto? Acho que não. Mas eu, enquanto eu estou no mundo, eu estou sujeito a isso. Então, o que, que Deus pediu? O que, que Jesus pediu? Pessoal? Não tira eles do mundo. Mas livra-os do mal. Livra do mal. Que é assim, ó. Está sem aqui o negócio? O bem e o mal. Se eu não faço o bem, eu faço o mal. Me livrar do mal é fazer o bem. Se Deus me livrar do mal, eu estou do lado do bem. É assim? Mas é difícil. Deus, eu ponho diante de você o bem e o mal. É você que escolhe. É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que fazer. É você. Tudo é você que tem que fazer. Deus nos ajuda. Deus nos dá força. Mas quem faz somos nós. Vocês concordam? Ou não? Quem faz somos nós. Eu posso, às vezes, pedir a Deus, Senhor, né, guia, dirige, tem misericórdia de mim, não deixa eu, né? Eu posso pedir, Eu posso pedir a Deus. Se eu clamar, se eu invocar a Deus mesmo com vontade, Deus pode me ajudar. Ele pode me guiar, me dirigir. Mas Ele sempre vai querer que a gente faça, que a gente vença, que nós, então, cresçamos na fé, no entendimento, no conhecimento, que a gente resista ao mal. Ele quer que você faça. Até mesmo por quê? Porque é através de nós que Ele vai ser glorificado. É através de você. Quando você fala, quando você ensina, quando você procede, quando você vive, é através de você que Ele é glorificado, que Jesus Cristo é glorificado. Que vai provar para o mundo que Jesus funciona. Vai provar para o mundo que funciona. Porque funcionou na sua vida. Amém? Então, a gente vai chegar lá e também, com orgulho, poder dizer, eu venci. Eu venci. Nós não lemos no Apocalipse? Nós não lemos no Apocalipse? Ontem? O que é que nós lemos? No Apocalipse, ontem. Capítulo 2, versículo 11. Por exemplo, tem 26 também, mas 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações de súplica que não podia livrar da morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu preciso vencer para não receber o dano da segunda morte. Eu preciso vencer. Amém? Eu preciso vencer. Toda carta à igreja, no final ele fala. Ele fala, nós vimos aqui no versículo 26. 26? 20? Não? Ao que vencer, nós vemos ontem. Tem mais. Toda carta que você lê, você vai ver lá. Quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, do meu Deus. E dele nunca sairá. A quem vencer, eu farei coluna no templo. Versículo 21, 3, 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Então você tem que vencer? Está convencido disso? Tem que vencer. Agora, eu já não tenho dúvida nenhuma que eu preciso dele, da ajuda dele. E eu vou, então, para mim alcançar a ajuda, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. Ele fez, para vencer, ele fez orações e súplicas. Livrar da morte. Tá? Ele fez orações e súplicas. E foi ouvido. Né? E foi ouvido. Ele foi ouvido naquilo que ele pediu. Então eu queria, Até, primeiro, uma hora eu vou a gente deixar bem explicadinho aqui no quadro, que agora não vai dar tempo. Que morte que ele estava pensando? Não? Que morte que ele estava... Ele foi ouvido. A Bíblia diz que foi ouvido. Mas ele morreu. Né? Ele morreu. Mas ele foi ouvido. Porque nós... Nós, lá no começo, em Gênesis, fala, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, você, nós estamos. O que, que ele pediu? Para livrar ele da morte. Livra ele dessa morte. Foi isso que ele pediu. Que livrasse ele dessa morte. Essa sua aí. Amém? Que não deixasse ele na morte. Senhor, livre-me desta morte. Eu estou no corpo da morte. A vida que eu vivo não é vida, é morte. Jesus, ele entendeu, ele pediu. Não. Livre-me dessa morte. Amém, gente? Você fica envolvido com a morte e perde a vida. Você fica envolvido com a morte e perde a vida. Mas isso, só Deus pode te dar esse entendimento. Só Deus pode te dar essa fé. De tal maneira que você, quando pedir, porque orações e súplicas, ele não pediu assim, com Deus me deito, com Deus me levanto. Ele pediu, ele entendeu perfeitamente que ele estava no corpo da morte. Ele foi para o túmulo, 3 dias depois ele saiu no corpo, 3 dias depois ele saiu no corpo, hã? 3 dias depois ele saiu no corpo, não acredito que vocês não sabem, hã? Ele entrou no túmulo, no corpo da morte. 3 dias depois ele já saiu no corpo da vida. Não morre mais. Jesus tem vida eterna. Jesus está no corpo da vida. E nós estamos na morte. E numa felicidade, amém? Numa felicidade, arrumando cabelo e tal, né? Estão passando um gelzinho no cabelo tal, para ficar arrumado, um perfuminho daqui, outro dali e tal. Nós estamos igual pinto no lixo. Amém? Aonde? No corpo da morte. Não é não, Vilmar? E no medo de sair dele. E no medo de sair dele. Querendo ser feliz aonde? No corpo da morte. Ou não? É isso. Mas tudo isso, porque a gente enxerga pouco, a gente não tem entendimento, a gente não conhece. E o diabo, então, aproveita essa nossa ignorância, aproveita essa nossa fraqueza e abusa da gente. Abusa. Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não deixe eles envolvidos assim com o mundo, não. Não deixe eles apegados assim. Então, hoje, orando na minha oração, hoje eu falei, Senhor, como a gente é apegado? Como é que a gente faz, né? Como a gente é apegado a esse mundo, a essa morte? Que tristeza. Abre os nossos olhos. Né? Solta as cadeias que nos prendem, né? Da LBV, não fala assim? Será que ainda mudando aqui o tom da voz melhora? Amém? Solta, Senhor, as cadeias que nos prendem. Né? São as cadeias. Está preso a seu marido. Está preso a seu filho. Aos seus netos. Você acha que se Jesus não fosse solteirinho da Silva? Se Jesus tivesse comprado uma bicicleta, tinha complicado para ele, né? Se ele tiver, então ele realmente não tinha absolutamente nada, 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 a não ser a roupa do corpo. Mas mesmo a roupa do corpo, se você tomasse, né? E ele fez isso por quê? Para não dar lugar ao diabo. Para não dar lugar ao diabo. O diabo não segurar em nada. Então essa é a nossa luta. Todo mundo está sabendo que é difícil, cada um, né? Todo mundo sabe que é difícil. Mas não é impossível. E nós vamos fazer orações de súplica sabendo disso, né, Socorro? Sabendo disso que... Pronto. Agora fazer o quê? Agora você tem mulher, agora você tem filho, agora você tem marido, agora você tem neto. Né? Você comprou o boi, agora você tem que cuidar do boi. Você comprou a galinha, agora você tem que dar a galinha. Bom é o Ender, que não tem nem uma galinha para dar de beber. Só tem, agora tem a empresa dele, arrumou lá uma empresa. Arrumou lá uma empresa. Não é não, Léo? Isso que nós estamos falando é verdade, Ramiro? É verdade? Então, quando ele fez orações de súplica que eu podia livrar da morte, ele estava sabendo, né? Eu não posso ficar nesse corpo. Livra-me. Livra-me. Eu não posso ficar nesse corpo. Eu não posso continuar nesse corpo. Então, você, né, eu estou aí nesse corpo, e eu não posso, eu sei que eu não posso continuar nesse corpo. Ele é provisório, é um lugar provisório, não é um lugar definitivo. É um lugar provisório. Então eu não posso me envolver com nada, sou pena de ti. Deus falou, ó, se, quer ver? Lá nós lemos no Apocalipse que ele fala, se você continuar no corpo, amigo, se continuar nesse corpo, se a pessoa, se você ressuscitar nesse corpo, ressuscitar nesse corpo é a segunda morte. Você já morreu uma vez, saiu nesse corpo. A primeira morte, nós saímos desse corpo. E a segunda morte? Aí é dose. Aí é dose. E o outro, parece que o outro, esse aqui você ainda tem esperança de morrer, né? Parece que o outro não morre. O verme não morre. Esse aí que é o sofrimento. Esse que é o sofrimento. No juízo final, alguns ainda serão salvos. Né? Alguns. Mas e os que ficarem no corpo, na segunda morte? Então, tem lógica isso que eu estou falando? Tem lógica ou não? Tem lógica? Tem mesmo? Então, lá está assim, não como da água, não, porque o dia que você comer, você morre. Então, esse aqui morreu. Morreu? Foi sepultado com esse corpo. É a primeira morte. A segunda morte é ele voltar para o corpo novamente. Voltou, não morrer. Segunda morte. Né? O tempo que eu tenho para comer da árvore da vida é agora. O tempo que eu tenho, que nós temos para comer da árvore da vida é agora. Eu comi da árvore da morte e me tornei um com ela. Eu como da árvore da vida e me torno um com ela. Se eu alimentar da árvore da vida, eu vou ressuscitar no corpo da vida. Eu quero demais da conta. Estou querendo muito comer da árvore da vida. Mas eu estou achando difícil, que tem muito obstáculo para a gente chegar. Tem muita dificuldade para chegar na árvore da vida. Tem muitos empecilhos para chegar. Tem uma espada que guarda o caminho da árvore da vida. É uma espada que guarda o caminho da árvore da vida. Amém? Fala, Erickson. Reunião de casais. O que que tem isso a ver com reunião de casais? Hã? O que que tem isso a ver com reunião de casais? Tem nada a ver. Né? O que a gente quer escutar na reunião de casais? Que a mulher não pode reivindicar, que o homem tem que cuidar da mulher, que não pode deixar faltar nada em casa. Essas coisas. Não, isso aí nós estamos cansados de saber. O que a gente precisa mesmo é pedir a Deus, Senhor, que a nossa casa não nos leve para o... Nós temos que pedir, Senhor, me ajuda a salvar a minha casa. Deus, quem crer será salvo tu e tua casa. Então, Senhor, eu preciso de crer para me ajudar a minha casa. Eu preciso me esforçar mais para ajudar minha casa, minha família, né? Eu preciso entender melhor, eu preciso, para mim, poder me esforçar, porque a minha casa, talvez, assim, o inimigo use muito da nossa casa. Ele usa muito da nossa casa. Da, assim, da... Assim, coisa de família, né? De, assim, quem... Tem uma série de coisas que estão relacionadas, assim, com a vida... É, porque o homem, ele é carente. O ser humano, ele é carente. Ele... ele não suporta. Ele não suporta. Né, a gente não quer ficar sozinho. A gente quer ser amado. Quer ser amada. A gente quer ser reconhecido. A gente quer amizade. A gente quer que a pessoa ligue para a gente, né? Nós somos carentes. Então, eu acho que isso aqui tem a ver com a reunião de casais. Para você ajudar a sua casa, né? Vigiar, ficar atento, tudo que está se passando, né, de, com relação principalmente a que casa, né, é a família. Casa é a família. Amém? Amém. Considerações suas agora. O que, que tem isso a ver, que nós estamos falando, tem a ver, então, com a reunião de casais? Pega o microfone. Eu, Ender? Coisa horrorosa. Você pegou, não? Cadê ele? Sai com ele aí. Pergunta.
Marcine, aquele que o senhor estava falando, no versículo Apocalipse 20, versículo 6, diz assim, ó: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E o senhor começou falando sobre, tem hora que a gente é maldito e tem hora que a gente é bendito. Tem hora que a gente pode ficar um dia todo maldito ou ficar um... Então isso é sério, como o senhor falou, se tratando do lar. Que muitas das vezes a gente, com as mãos da gente, a gente leva a maldição para dentro de casa, com nossos atos, com nosso descuido. Ou dentro de casa mesmo, mesmo as pessoas que ficam lá, se ela aceitar a maldição, então ela acaba prejudicando o lar. Se ela começar a aceitar as pessoas de lá, começar... falar coisas que não deve, outras conversa, então acaba a maldição vindo para aquela casa. Então, e a gente não pensa nisso, né? A gente recebe todas as pessoas, recebe talvez muitas vezes qualquer palavra, qualquer um, e isso acaba a gente trazendo uma maldição para a nossa casa. E Deus quer que a gente faça da nossa casa uma casa bem-aventurada. É o que a gente pode fazer, que é o lugar que a gente mora, é o lugar que a gente fica, e chamar Jesus ali. Então, bem-aventurado e
aquele que tem parte na primeira ressurreição, né?
É, faz parte da primeira ressurreição.
Esse, como Jesus, tem vida eterna. Esse aí, ele não entra no juízo.
A nossa casa teria que estar sempre avisando.
Esse aí está salvo. É. Quem participou da primeira ressurreição está... Está salvo, né? Já está no corpo da vida. Mais forte?
da vida. Segundo, a morte não tem efeito sobre ele. Então, eu vejo assim que se a gente não preocupar com isso, a gente vai sofrer o dano. Né? Vai sofrer o dano. E Deus, ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, ele quer salvar a nossa casa.
É.
E fica mais fácil também para a gente, né? Se a nossa casa, né, buscar a salvação, tiver esse mesmo entendimento, aí eu preciso ressuscitar. Então, vai ficar mais leve para todos. Então, é muito importante a gente pensar nisso e já começar a falar com a nossa casa sobre isso. Falou, nós estamos aqui para ressuscitar dentro dos mortos. É. Nós vamos comer, beber, vestir, tudo bem. Se não tem como fugir disso. Mas eu tenho que pensar...
Nós não podemos colocar a nossa esperança.
Esse pôr
esperança. Nós não podemos colocar a nossa confiança.
Cuidado com o que você faz para não trazer maldição para casa. Porque como o senhor falou, quando a questão, a gente é muito apegado a filho, a neto e tal, de repente você vê eles com a própria mão pegando uma coisa lá ruim.
Tem certas coisas que a gente está fazendo e que a gente já tem plena consciência de que aquilo não nos ajuda, não vai acrescentar nada para nós. Não, aquilo ali, muita coisa que nós fazemos, às vezes só prejudica. Quem quer a vida eterna, quem quer a primeira ressurreição, às vezes o que está fazendo só prejudica. Então é isso que Jesus falou: não peço que eu tire do mundo, mas que eu livre do mal. Então, Senhor, livra-me do mal. Se alguma coisa, se algum negócio eu estou envolvido, se alguma cadeia me prende, se alguma coisa me enrola, se alguma coisa está me tirando, está me separando. Então, é isso. É oração. Ninguém vai sair a hora que quer, não. A hora que eu quiser, eu saio. Mas não sai mesmo, né? Não é a hora que você quer. Não é a hora que você quer. Você tem que orar, pedir a Deus para poder fazer isso para você. Solta as cadeias, solta as prisões, né, etc. Me ajuda. Tem miséria, renova a minha fé, renova, Deus, meu entendimento. Tem misericórdia. Me ajuda. Não é? Continua, cara.
Amém. Eu só estou lembrando aqui do Salmo 1, né? Onde o salmista fala que bem-aventurado, quer dizer, é abençoado, feliz, né? É o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, não anda na roda dos escarnecedores. E se a gente bobear, é fácil dessas coisas entrar na casa da gente. Né, entra, o escarnecedor vem, o ímpio vem, e ali, e aí ele diz que bem-aventurado é aquele que medita dia e noite na lei do Senhor e tal. Então a gente tem que ficar pensando assim, não, eu preciso ressuscitar. É porque hoje, agora mesmo eu fui ali no fundo ali, ó, abri aquela revista lá agora que chegou ontem ali, mas é só tragédia, é só desespero.
Tranquilo.
Acreditar nesse mundo ainda, para quê? Então, o que há de verdadeiro é segurar mesmo e falar, ó, Senhor, me ajuda. Pessoa maldita está fora do corpo. Então, é pedir a Deus misericórdia mesmo.
Amém.
Amém.
E todo mundo aqui, né? Darel, a Mauri, todos nós que saímos daqui, você deve estar imaginando, né? Aonde você está, sua égua está amarrada, né? Aonde? E fazer o quê? Orar. Só Deus pode te livrar. Quem pode livrar como Senhor? Quem pode livrar? Né? Porque às vezes o diabo nos engana, nos ilude E a gente começa a achar bom. Começa a achar bom. Essa vida. Ou seja, achar bom, conformar com essa morte. E não pode. Na verdade é, a igreja tem que estar acordada o dia todo. Está muito bom, aí é que você tem que orar mesmo para valer, pra, né? É, tá, parece que tá, o negócio está muito bom. Você, ó, a gente não preocupa não, né? Ó, o negócio, não. É a hora que você precisa realmente estar ali conversando com Deus, falando com Deus mesmo. É oração. É o tempo todo, é, ora e vigia sem cessar. Para não cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Né? Livra-nos do mal. Amém? Por aí. Quem mais vai falar? A igreja parece estar com fome. Da próxima vez, nós vamos fazer um negócio. Nós vamos dar a comida primeiro. Nós vamos dar a comida primeiro. Porque eu acho que o pessoal está com fome. Dá para o Erickson aí, ó. O Erickson aí, ó, está pedindo você aí, ó. Aí, ó.
Amém. O senhor até perguntou o que a gente achava, se era verdade. Eu acho esse evangelho muito perfeito, não tem como você discordar disso. Eu acho o evangelho muito perfeito, não tem como discordar.
É.
Né? E tem gente que ainda fala que entra em contradição, mas é porque não entende, né? Mas realmente, assim, a gente tem que acreditar, igual o senhor falou aí, que a gente tem que sair pensando que realmente a gente está no corpo da morte. A gente tem que acreditar nisso. Igual Jesus acreditou, por isso que ele fez orações e súplicas para aquele que podia livrar do corpo dessa morte. É. Dessa morte. E eu, o Ender principalmente, está nessa situação. Não adianta.
Quem?
O Ender. Brincadeira. Mas a gente está nessa situação. Está morto.
É.
Morto. E a gente, igual o senhor falou no começo, não era para a gente pensar que essa vida é para nós. Que essa é a nossa vida. Porque a gente pensa que é essa vida. E não vai acreditar nisso, que a gente está no corpo da morte.
É.
Então Jesus, ele entendeu que a vida dele não era desse mundo.
É.
E a gente não quer entender isso, quer acreditar que a nossa vida é aqui.
É.
Então, assim, a própria vida nossa mostra que nós não acreditamos mesmo que nós estamos mortos, né? Não tem jeito. A gente gosta do negócio mesmo, não adianta. Então, sempre vai haver essa luta se a gente acreditar. Se a gente acreditar. Aí nós vamos invocar a Deus, mas enquanto a gente não acreditar nisso, nós não vamos buscar a Deus. Porque realmente a gente gosta. O que não gosta, quer passar a gostar.
Pois é. Porque a orientação de Deus, Eric, é o seguinte: você viva como se não vivesse, que você tenha como não tivesse. Entendeu? É assim: que você levasse uma vida assim. Mas, infelizmente, isso é difícil de alcançar, né? A gente apega as coisas. A gente tem como se realmente tivesse. A gente vive como se realmente vivesse. Então a gente acaba confiando na carne, confiando no mundo. A gente acaba esperando. A gente espera no mundo. Ué. Nós estamos aí esperando a economia mudar. Estamos esperando as coisas mudar. A gente espera no mundo. Está todo brasileiro, está tudo triste. Acho que é isso que está acontecendo com você. O brasileiro está todo mundo
né? Irmão Rossini, e assim, até as próprias igrejas evangélicas pregam isso. Não prega que nós estamos no corpo da morte. É. Isso, na verdade, não existe em lugar nenhum.
Não.
Então, assim, é até difícil para a pessoa entender o evangelho.
É.
E para a gente ressuscitar no corpo da morte de novo, a segunda vez, não vai ser difícil, porque você gosta desse corpo.
Você
acredita que ele é o corpo da vida. Então, assim, eu acho que até nisso, Deus vai ser justo. Não, você gosta disso, você vai ressuscitar nisso. É porque eu estava pensando, você estava falando assim, e se a gente ressuscitar nesse corpo? Eu pensei, será como é que vai ser essa justiça de Deus? Como é que vai ser você chegar, morrer e ressuscitar nesse corpo ou não? Então, assim, eu acho que Deus até vai levar em conta isso, né? Não, você gosta? Então tá. Não, você quer isso? Então... Mas realmente a gente tem que entender para passar a não querer esse corpo.
É.
A não querer isso. Né? Desejar o outro corpo, desejar a vida eterna.
É. Você acha que tem isso, tem aplicação na reunião de casais?
Aí tem.
Convencer a esposa. Na fila, né? Ou então convencer o marido. Ó. Né não? Eu acho que tem muito. Porque se você tiver assim... a mulher do seu lado, se você tiver os filhos do seu lado,
O senhor até falou no começo da reunião que o que vai fazer diferença entre o povo de Deus vai ser os atos. Vai ser os atos, vai ser o comportamento, vai ser a atitude. Então isso na nossa casa é essencial. Porque assim, seus atos vai mostrar que você quer agradar a Deus, que você não está satisfeito com essa vida. Né? Que você não acredita que isso é uma vida. Então, com certeza, seus atos na sua casa que vai demonstrar isso. Seus filhos vão ver isso. Eu acho que para casa tem tudo a ver.
Amém. Amém. Rodrigo, quer... Não? Nega? Bruno? Socorro? Opinião lá do Fortaleza?
Amém, irmão. Eu acho que é importante, sim, né, que o senhor falou. Eu estava aqui querendo, quando o senhor perguntou o que era importante esse assunto na reunião de casal, e aí o Ramiro falou e o Erickson falou, eu achei interessante a observação que ele fez quando o senhor falou que vai fazer a diferença da gente são os nossos atos, né? Eu estava até hoje conversando com a Rose e eu dizendo assim, não sei por que a gente erra tanto. Se Deus fala tão claramente com a gente, né? Como a gente deveria proceder, como a gente deveria fazer para andar de acordo com Ele, né? Com andar com Cristo, fazer como Ele quer que a gente faça, para a gente se dar bem, né? Se a gente fizesse como Ele ensina, a gente se dava sempre bem. E aí eu fico pensando nas denominações que não é falado como é falado aqui não é falado com camuflagem, o evangelho é falado tal como ele é, a opinião de Jesus, né? E mesmo assim a gente ainda vacila muito, porque a gente não leva em consideração
essa resistência, né, essa dificuldade. Às vezes é assim, talvez fosse melhor para a gente não tivesse ouvido, né? Porque aí eu não tinha que fazer. Eu não ouvi. Então, eu não sou obrigado a fazer, né? Mas se eu ouvi, aí eu julguei, aí eu tenho que fazer ou não fazer. Tem que decidir. Eu ouvi. Crie. Então eu tenho que fazer. Ou então, eu ouvi, não acreditei, não vou fazer, né? Então é isso mesmo, essa dificuldade.
Aí fica fazendo o que aqui, né? Já foi falado outras vezes, em outras reuniões, esquentando o banco. Se eu ouvi e crio, mas então eu tenho que fazer. E se eu ouvi e não crio, então o que eu estou fazendo aqui? Né?
Exatamente.
Porque é falado tão claro, assim, sabe? Não tem enrolação. O senhor é até sincero demais.
Hã?
O senhor é até sincero demais. Né? Então não tem... Erra porque quer.
É, nós temos que botar a coisa mais clara possível. Porque eu entendo assim que já é muito difícil fazer sem entender. Você sem entender, você corre o risco mais sério de errar. A partir do momento que você entende, você tem dificuldade, mas tem também, vem também a solução, não vem? O que ele falou? Ora, faz orações e súplica a quem livrou Jesus, Deus. Então vamos fazer também a mesma coisa, orações e súplica a quem pode nos livrar. Então eu vou ser franco, vou conversar com Deus e vou dizer, Senhor, olha, como Paulo falou, nós citamos agora mesmo, né? Ele falou, meu Deus, quem me livrará, né, dessa vida, né, que vida, né? Então ele falou, então ele resolveu viver uma outra vida. Então, se eu quiser viver uma outra vida, eu posso? Posso. Então é isso, novidade de vida, nascer de novo. Eu posso me esforçar para viver uma outra vida. E é isso que nós estamos falando. Se eu me esforçar, eu vou viver uma outra vida? Vou, claro. E essa vida que eu vou viver é que vai ser a eterna. É que vai me dar o direito ao corpo. Então ela vai ser eterna. Amém? A vida. Deu para entender? Deu. Lucilo está achando. Entendeu não? Entendeu, Lucilo? Eu posso viver uma outra vida nesse corpo? Paulo fala. Né? A vida que eu vivo, vivo para Deus, vivo para Cristo. É com muita luta, com muita dificuldade que eu vivo essa vida. Não é assim? O inimigo sempre me esbarrando, tentando fazer com que eu desanime, que eu deixe de viver. Ele falou, para mim viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. Morrer é lucro. Viver é Cristo. Né? E essa nova vida, essa novidade de vida, essa vida nova, esse novo homem, é o que vai viver eternamente. Esse é o que vai viver eternamente. Ele está provisoriamente nesse corpo, mas ele vai trocar de casca, vai trocar a casca. O Rodrigo está querendo falar, não? Não posso falar.
O senhor estava falando aí, e eu estava pensando aqui, né? Por que que eu erro muito? E olhando para o desenho lá, eu entendi que é porque eu me alimento pouco ou quase nada da árvore da vida. É. Então, se eu não alimento da árvore da vida, tem aquele versículo que fala, né? Conheça a verdade, e a verdade vai abrir seus olhos, vai te libertar. Eu me alimento mais da árvore da morte. Por isso que eu considero essa morte como vida. É uma coisa que às vezes parece complicado, né? Mas é simples assim. Se eu me alimentar da árvore da vida, eu vou ser cada vez mais convencido que essa vida que a gente tem aqui não é vida. Trabalhar o dia inteiro, passar raiva no trânsito, a gente às vezes busca um reconhecimento nessa vida, de abrir uma empresa.
Está fechado o portão, não? Está fechado o portão, não? Pode falar.
Às vezes a gente busca um reconhecimento nessa vida que é ilusão. Ah, eu quero ter minha casa própria, uma coisa bonita, não sei o quê, com piscina. Eu vou abrir uma empresa para mim, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E você vai construindo uma coisa que não tem valor para Deus, é morte. E a gente passa o tempo todo correndo atrás dessas coisas, chega lá no final...
Pois é, mas aí, se você construir, em vez de construir uma casa, construir um barracão...
Hã? É isso que eu estou falando. Porque se você não conhecer a verdade, você vai querer construir um palácio. E aí você às vezes faz uma...
Pois é, se você não construir a casa, construir o barracão,
vou gastar muito menos com energia, água.
Mas você pode ter o mesmo espírito, mesmo espírito errado, construindo um barracão. Não é o fato de ser barracão, de ser isso, de ser aquilo, tal, entendeu? A verdade é o seguinte, é que tem que falar com Deus. Não existe uma regra. Construir um barracão de 2 cômodos, entendeu? Ter eternite. Para ficar bem quente. Ou então, né? Então ter de zinco para ficar barulhento. Não, não tem uma regra. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, é assim, pega a sua cruz e siga-me. Vamos embora. E vamos que vamos. Amém? E aí você... aquilo que nós começamos a falar, no começo da reunião eu falei, ora eu sou, ora eu não sou. Ora eu quero, ora eu não quero. Aí é oração, é conversar com Deus, é vida com Deus, é andar com Deus e tocar para frente. Você vai fazer muita bobagem, mas você vai também acertar. Você não pode ficar assim parado e com a cadernetinha. Posso, não posso. Paz Natal. Aí você vai ficar doido. Então, Senhor, tem misericórdia em mim. Faz orações de súplica, guia, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração e tal, abre a boca no mundo e tal, etc. Vai deitar e vai dormir. Levanta, vai trabalhar, vem hora de novo e tal, etc. É a luta contra o pecado. É a luta contra o pecado. Entendeu? A hora que você começar, assim, aproximar mais da árvore da vida, você vai entender muita coisa. Aí você vai entender por que Paulo falou, meu Deus, quem que vai livrar a gente? Quem pode livrar? Só o Senhor. Onde nós iremos se só o Senhor, né? Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Jesus, tem misericórdia, ajuda-nos, abre os nossos olhos, que a gente insista nessa direção. Se é que nós estamos na direção certa, se é que o Senhor realmente nos tem aberto os olhos, nos tem feito entender que realmente quem nos salva é o Senhor. Nós não ficamos bom para agradar a Deus, nós agradamos a Deus para ficar bom. Vamos fazer, meu Deus, as nossas orações, suplicarmos, pedir ao Senhor que... Deus, o Senhor é poderoso para nos salvar. Guie os nossos passos, hoje e amanhã e depois. Guie-nos, coloque os nossos pés no caminho do direito, da verdade, da bondade, da justiça. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá um coração disposto a voltar atrás, se necessário for. Um coração disposto a se arrepender. Dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado que nos permita chorar, que nos permita. Dá-nos um espírito, Deus, humilde. Tranquilo, pobre, se necessário. Meu Deus, ajuda-nos. Afasta da gente. É que a palavra do Senhor entrando no nosso coração possa nos lavar, nos limpar, tirar de nós qualquer tipo de coisas que nos perturbe, que nos impeça de buscar a Deus. Nós te pedimos por amor do teu nome, Jesus. Por amor do teu nome. Senhor é a nossa salvação. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem. O Senhor tem a resposta para todas as nossas dúvidas, todas as nossas indagações. O Senhor tem as palavras corretas. Eu tenho certeza que se nós formos até o Senhor vai nos ajudar. E ainda assim, nós precisamos da força. Nós precisamos daquela armadura que não é nossa, é do Senhor. A força. O Senhor é a nossa força. A justiça. O Senhor é a nossa justiça. A sabedoria. O Senhor é a nossa sabedoria. Nós temos a mente do Senhor. Nós temos a fé do Senhor, a fé que vence o mundo, a fé de Cristo. Ajuda, Senhor, a igreja tem, o Senhor tem visto realmente quanto nós precisamos de ajuda. Nós precisamos desse entendimento, dessa que permita a gente abraçar com tranquilidade a carreira que nós escolhemos. Que a gente possa abraçar isso com muito carinho, essa carreira que nós escolhemos. Dia após dia, pegar a nossa cruz, dia após dia, enfrentarmos as dificuldades, dia após dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém?
Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, vem sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor, faz em mim o teu querer.